Isso, e vou compartilhar minha tela. Um momentinho. Aqui. Isso. Vocês conseguem ver aí a apresentação, no modo de apresentação? Está tranquilo? Todos veem?
Sim, tá tranquilo.
Ótimo. Então, aí está o nome da disciplina, né, que é a confiabilidade metrológica na avaliação da conformidade. E ao longo dessa disciplina, nós vamos abordar termos técnicos, né, de diversos termos técnicos que muitas vezes por desconhecimento da existência de um documento formal em que consta o vocabulário a ser usado adequadamente em metrologia geram certa confusão. A gente passou lá em fundamentos parte desse vocabulário, né, e de qualquer forma existe o vocabulário internacional de metrologia que está disponível no até no site do próprio INMETRO, se vocês fizerem busca, está lá o VIM 2012. Quem não tem pode acessar, mas a gente já até discutiu parte do VIM quando eu dei fundamentos, tá? E a gente continua usando terminologia técnica. Então, o VIM é uma ferramenta importante de consulta, sempre que necessário. A gente vai trabalhar algumas coisas aí que a gente vai discutir terminologia. E vai caber sempre esse questionamento a respeito dos termos técnicos que estão sendo utilizados, ver se eles são adequados ou não. E a gente sempre discute esse tipo de coisa e bota em questionamento. Tá? Então a gente começa aqui, por mais que vocês já tenham feito várias disciplinas e falado de calibração e tudo mais, a gente fortalece aqui um conceito. E por que que não está indo? Ah, tá. Agora sim. Esse aí é o segundo slide, né? E nesse segundo slide, a gente sumiu. Onde é que está o chat? Tem que manter o chat. De vez em quando eu abro o chat para a gente dar uma olhada lá, tá? Para ver se tem alguma pergunta do Silas ou de qualquer outro. Então, a gente tem aí nessa imagem uma situação corriqueira do nosso dia a dia, né? Que é essa daí, né? A gente vai no posto de combustíveis a gente chama de. Ah, a gente vai calibrar os pneus de um automóvel, do nosso automóvel. Em alguns casos, encontra-se um equipamento, né, denominado calibrador, né, que está ali a foto de um, né, e como na figura que indica a pressão que a gente quer colocar no pneu do automóvel. Porém, esse ato, que é de colocar a pressão adequada no pneu do carro, na verdade não é uma calibração, né? A gente já viu muito bem que calibração não é isso, pela experiência de vocês em outras disciplinas aí. Isso aí não é um ato de calibrar, isso sim é um ato de se fazer um ajuste da pressão dos pneus, tá? Então, o que se faz aí é um ajuste da pressão dos pneus do automóvel, tá? O PowerPoint está rodando lento demais, não sei o que está vendo. Bom, então aí está o ajuste da pressão dos pneus do automóvel. Então, não é a calibração. A gente fala calibração, né? Mas na verdade isso não é uma calibração. Opa. Aqui a gente tem também casos de instrumentos de medição, né? E instrumentos de medição e padrões que estão sendo ajustados e não calibrados. Tá? Então, no caso de instrumentos de medição e padrões, pode haver a possibilidade de se fazer um ajuste precedendo uma calibração. Então, aí a gente tem um micrômetro, tá? Um instrumento vulgar da metrologia dimensional, em que nem sempre, quando a gente vai usar esse micrômetro, ele está zerado. Muitas vezes ele não está zerado. Então, a gente faz o ajuste colocando ele no zero. Existem ferramentas disponibilizadas, como aqui uma chavezinha, disponibilizada pelo fabricante, e aqui a gente está fazendo o ajuste da escala dele, colocando o micrômetro no zero. Então, isso não é uma calibração, isso é um ajuste que precede a calibração. De preferência, se faz o ajuste e depois se calibra, né? Aqui é um caso semelhante de ajuste, só em que medidas materializadas de massa. São padrões de massa que podem ser ajustados, porque essa cabeça ela é removível. Ela pode ser, dependendo da classe de exatidão dessas massas padrão, a gente pode remover o pescoço aqui, a cabeça, porque ele é rosqueado aqui no corpo da massa, e aqui é feito um enchimento com pequenas esferinhas de chumbo, ou então retirar a esferinha de chumbo ou colocar para colocar no valor da massa adequado. Se é 1 quilograma, botar o mais próximo possível de 1 quilograma. Tá? Então, isso é fazer o ajuste, e aí depois, então, esse peso ele é lacrado, e aí se faz a calibração. Tá? Então, são alguns exemplos aí de ajuste. Aqui nós temos a calibração de padrões em instrumentos de medição. Aqui já deixou de ser ajuste. Aqui já é uma calibração de instrumentos. Por exemplo, aqui a gente tem uma balança, né, sendo calibrada, né, uma balança de precisão sendo calibrada. Tá? Já na figura superior à direita, aqui, a gente tem um micrômetro sendo calibrado com bloco padrão. A gente tem uma medida materializada de comprimento. E o bloco padrão, e o micrômetro está sendo calibrado. Tá? Na verdade, já foi feito o ajuste inicial do zero do micrômetro, e agora ele está sendo calibrado. Aqui é uma balança de pressão que é utilizada na calibração, perdão, não é balança de pressão, perdão, isto é uma bomba comparadora em que se tem um manômetro padrão, e com esse manômetro padrão ele é a referência para calibrar o outro manômetro, o manômetro, por exemplo, de um cliente. Eles estão ramificados aqui e a pressão é transmitida, e aí a gente compara a escala de um manômetro com o de referência. A escala do manômetro que está sendo calibrado nos vários pontos da escala em relação ao manômetro de referência. Então, isso também é uma calibração de manômetro quanto um manômetro padrão. Aqui, são termômetros de líquido em vidro sendo calibrados em relação a um padrão de temperatura, que é esse que está aqui, indicando a temperatura de 25,18 graus Celsius. E a gente compara, então, a leitura destes termômetros que estão sendo calibrados em relação ao valor do padrão, se tira a diferença, se determina o erro, né? Então, são 4 exemplos de calibração. A calibração, né, a gente já chegou até a trabalhar esse conceito, mas não custa enfatizar, por definição, segundo o vocabulário internacional de metrologia, calibração é a operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidas por padrões, e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Numa segunda etapa, se utiliza essa informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação. Quer dizer, esse é um conceito elucubrado de calibração, mas é fácil entender o conceito de calibração através dessa figura, em que a gente tem uma grandeza a ser medida, em que você tem um padrão de referência. A grandeza a ser medida é o mensurando, é uma grandeza conhecida a ser medida. A gente tem o padrão de referência da grandeza em questão. Aqui é o dispositivo, o instrumento, o padrão que está sendo calibrado em relação a este, que é de referência. Sai um valor correspondente do padrão e sai um valor correspondente do instrumento ou padrão que está sendo calibrado. Da diferença entre os dois se tem o erro. E para esse erro existe uma incerteza de medição. Então, com isso, a gente tem um resultado de medição completo. Quer dizer, o erro com mais ou menos a incerteza de medição. E esse aí é o conceito representativo do que é a calibração. Tem o conceito de incerteza de medição, só para relembrar. Incerteza de medição é o parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando com base nas informações utilizadas. É um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores. Temos aqui um certificado de calibração. Deixa eu dar uma checadinha aqui. A princípio, ninguém pergunta nada, está tranquilo. De vez em quando eu vou dar uma checadinha. Aqui a gente tem um certificado de calibração. Tá? Esse certificado de calibração é de uma bureta, é um padrão de volume, tá? Usado em análises químicas, em biologia, seja lá o que for, tem uma bureta graduada que foi calibrada. E tem todos os detalhes aqui do certificado que não me interessa no momento. E aí eu coloco uma pergunta, que é o que fazer quando se recebe um novo certificado de calibração? Quando a gente recebe um novo certificado de calibração, o que fazer com ele? Tá? Esse é o questionamento. Na verdade, o que que se faz com ele? Se plastifica e vai guardar esse certificado de calibração, colocá-lo na gaveta, né? Ou se vai fazer uma moldura e pendurar no, na parede, né? E assumindo-se que esse certificado é um certificado de garantia de que o padrão ou o instrumento de medição que foi calibrado está em boas condições de uso. Entendeu? Esse é um entendimento equivocado de muita gente, infelizmente ainda. O cara recebe o certificado de calibração e, sabe, não se preocupa em olhar conteúdo, porque acha o seguinte: ah, eu tenho certificado de calibração, ele tem uma validade, né, uma nova calibração, eu vou calibrar só daqui a 2 anos, o importante é que o meu sistema da qualidade eu estou cumprindo. Mas o sujeito nem olha o certificado, não analisa o conteúdo, enfia o certificado na gaveta e pouco se importa com os resultados que foram apresentados nesse certificado. Eu não estou dizendo, obviamente, que é um caso geral, tá? Mas com certeza é muito comum ainda se ver isso. Deixa eu dar boas-vindas aí para quem chegou. Quem foi mais? O Almir, né? Almir. Foi o Almir que chegou. Boa noite, Almir. Almir está com áudio ou não? Bom, enfim. Então, a gente tem aqui o certificado de calibração e tem aqui os resultados da calibração, em que eu expandi aqui um pedaço dele e coloquei os erros encontrados e as incertezas de medição em cada ponto calibrado dessa bureta graduada. Tá? Então, O conteúdo técnico deve ser analisado na íntegra. Esse certificado de calibração, ele deve ser analisado na íntegra. Esse é o procedimento correto de um cliente que manda calibrar o seu instrumento, um cliente consciente, né? Ele vai analisar o conteúdo técnico para que ele possa tirar conclusões e tomar decisões quanto à continuidade de uso desse instrumento ou não, tá? Porque, em função dos erros, em função dos problemas que podem estar sendo apresentados nesse certificado, ele, sendo o conhecedor da área, ele pode avaliar: não, essa bureta não serve mais para mim, vou comprar uma nova, vou substituir por outra, os erros encontrados são muito grandes, ou então, não, os erros são grandes, mas eu vou fazer correção deles. Então, são decisões técnicas tomadas a partir da análise de conteúdo do certificado, tá? Isso é primordial se fazer quando se tem conhecimento e consciência da atividade metrológica com a qual se está envolvido. Deve-se analisar se os resultados relatados e as respectivas incertezas são consideráveis ou não, né? Por exemplo, esses erros aqui são altos ou não? A incerteza de medição é suficiente para o processo metrológico no qual eu vou utilizar essa bureta graduada, o processo metrológico que essa bureta graduada vai controlar? Então, toda essa análise deve ser feita. Ah, eu teria que corrigir, por exemplo, esse 0,1720 mililitros ou não? Tá? Isso é negligenciável ou não? Tá? Isso só o técnico é que vai poder dizer, não sou nem eu. Tá? Então, o cara envolvido com essa atividade é que vai ter que tomar esse tipo de decisão. Tá? É isso aí, eu acho que basicamente é isso. O quanto essa incerteza, exatamente, o quanto essas incertezas aqui vão impactar no processo no qual a bureta vai ser utilizada. Isso aqui é fundamental, porque eu posso ter escolhido um laboratório acreditado que me deu uma incerteza muito alta. Não estou dizendo que é o caso, não. Eu só estou dizendo: ah, eu posso ter escolhido um fornecedor, um laboratório fornecedor de certificado que vai executar a calibração, que trabalha com incertezas muito altas. Não é que o laboratório seja ruim, é que ele trabalha com aquele escopo. E eu é que posso ter escolhido mal o laboratório, tá? Então, isso tudo precede a própria calibração, que é a escolha do laboratório adequado, tá? Essas são apenas algumas questões que se pode levantar, né, com o certificado de calibração em mãos. Com o domínio da informação e o conhecimento técnico a respeito dos processos de medição nos quais determinado padrão ou determinado instrumento calibrado está envolvido, os técnicos responsáveis terão condições de tomar decisões, tá? As finalidades de um certificado de calibração. A primeira finalidade do certificado de calibração é evidenciar que o instrumento de medição ou padrão em uso, né, está calibrado e dentro de um período de validade. E a segunda finalidade é evidenciar que o instrumento ou padrão está devidamente calibrado, né, e que, em função disso, ele continua ou não adequado para uso. Tá? Então, como ele admite que pode não estar adequado para uso, significa dizer aquilo que eu já falei: o certificado de calibração não é um certificado de garantia da qualidade do instrumento ou padrão. Oi, quem fala? Quem fala? Elton. Olá, Elton, boa noite.
Boa noite, boa noite.
Então, está o Almir, está o Elton, deixa eu só aqui anotar quem está presente. Almir, Elton, Silas, Alessandro. Ok. Então, são essas as duas finalidades assim maiores, né, de um certificado de calibração. Agora, nesse slide aí número 10, nós temos um documento chamado Guia para Determinação dos Intervalos de Calibração de Instrumentos de Medição, tá? Esse é o documento do ILAC G24, tá? Edição de 2007, ou então OML 10D10. Esse documento pode ser conseguido facilmente na internet, por isso que eu não mandei para vocês, mas também não vai ser escopo do nosso curso aqui, mas é simplesmente para dizer para vocês que existe esse documento, se vocês ainda não conhecem. É um documento interessante para consulta que fala da determinação de intervalos de calibração de instrumentos de medição e padrões. Esse documento ele fala em cinco métodos de revisão de intervalos de calibração, que são o método do ajuste automático, com base no calendário. Tá? E aqui está o tradicional método de Schumacher, que é um método para se estabelecer periodicidade de calibração com base no calendário, e sempre tomando como referência calibrações anteriores, e aí feito o ajuste, você pode aumentar a periodicidade de calibração, você pode manter a periodicidade, você pode diminuir em função de calibrações anteriores, de como aquele instrumento de medição se apresentava em termos de erros, né, de deriva, tá? Esse é o método. Tem o método do gráfico de controle, também com base no calendário. Tem o método do tempo de uso do padrão ou do instrumento de medição, tá? Tem o método da caixa preta, que é uma checagem individualizada de parâmetros medidos num determinado sistema de medição mais complexo, é o método da caixa preta, e tem o método das abordagens estatísticas. Isso tudo consta nesse documento, vocês podem depois consultar com calma, né? Baixar da internet, quem ainda não tem, tá? E desfrutar do conteúdo, né? Então, eu não tenho como me aprofundar mais nisso aí, mas recomendo que vocês busquem esse documento para consulta futura de vocês. A gente vai tratar agora de questões importantes a serem consideradas por um metrologista para garantir a qualidade e assegurar a confiabilidade nos serviços prestados de calibração ou de ensaios, tá? Então, por exemplo, uma questão muito importante, e aí entra o conhecimento do sujeito naquela área com a qual ele está envolvido, naquela grandeza ou grandezas da metrologia com as quais ele está envolvido, tá? Por quê? Porque o objetivo, e se a gente não atinge esse objetivo, a gente pode estar fazendo uma metrologia de fundo de quintal, que seria definir claramente o mensurando. Então, a gente já falou, mensurando não é um objeto. O mensurando é a grandeza que está sendo medida, a qual a gente pretende determinar o valor convencional, o valor mais próximo do verdadeiro. Então, a definição clara do mensurando é fundamental. Por exemplo, a gente tem aí uma peça de aço, né, em que a gente quer, por exemplo, medir o diâmetro dessa peça, desse cilindro. Então, quem é o mensurando? O mensurando não é o cilindro. O mensurando é o diâmetro do cilindro. O diâmetro do cilindro, deste cilindro, é que é o mensurando, tá? E aí há várias formas de se determinar o diâmetro desse cilindro, inclusive usando o mesmo equipamento. Só que poderíamos chegar a resultados diferentes dependendo de como eu chego ao valor que me interessa, desse mensurando. Quem chegou foi. Ah, tem dois Almir, Almir Pinto e o outro Almir, né? Então, beleza. Boa noite, bem-vindo. Tá com áudio ou sem áudio? Ok, vamos lá. Então, aqui, olha, por exemplo, nós temos essa peça em que a gente pode determinar um diâmetro na posição 1 e a gente pode determinar um diâmetro numa posição ortogonal, posição 2, medindo isso com determinado tipo de instrumento ou equipamento. Eu posso chegar a ter a média do diâmetro 1 com a média do diâmetro 2 e dizer que, para mim, é esse o mensurando. É o mensurando tomado de duas medições de diâmetro ortogonais no centro da altura, no centro do comprimento. E eu tenho que botar isso aonde? No certificado de calibração ou no relatório de ensaio. Se isso aí for uma peça, não é uma calibração, é um ensaio, tá? Calibração a gente só faz em padrões, tá? Uma medição de uma peça, a gente emite um relatório de ensaio, tá? Um relatório de medição, um relatório de ensaio. Então, aqui, a média de 1 com 2 dá um diâmetro médio entre 1 e 2, e eu digo no certificado, olha, o meu mensurando foi tirado da média nas posições 1 e posição 2 na altura média do cilindro. Então, isso é o mensurando que vai ter uma determinada incerteza de medição. Já aqui, eu tenho um mensurando bem mais envolvendo uma quantidade de medições bem maior em diferentes posições, não só na posição 1 e 2, como também na posição 3 e 4, na posição 5 e 6. E eu posso tirar uma média disso tudo. E a média disso tudo provavelmente vai ser uma média diferente da média de 1 e 2. Então, mensurando aqui, já vai dar um resultado diferente. Obviamente, a incerteza dele também é diferente, porque aqui eu tenho uma quantidade de medições bem maior do que aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido. E tenha ficado claro o que é definir claramente o mensurando. Depois, no relatório de ensaio, eu vou dizer o que eu fiz para chegar ao valor médio desse mensurando de 6 posições, né? Isso a gente vai deixar claro no relatório de ensaio, esclarecendo bem o que eu considerei como mensurando, tá? Porque se o sujeito, nesse primeiro caso, ele vai se basear nessa parte aqui do cilindro. Essa parte do cilindro aqui não foi medida, nem aqui, foi só no meio. Tá bom? Isso é só um detalhe com base em metrologia dimensional, mas vocês podem fazer uma analogia a qualquer outra, a qualquer outra grandeza metrológica. Por exemplo, né? Aqui agora. Aqui, olha, olha o que que nós temos aqui nessa figura 13. Vocês sabem que o que que é a pressão? Pressão é força sobre área. Almir está dizendo, só mesmo, pois estou sem áudio, estou ouvindo pelo celular. Ah, beleza. Ok. Então, nós temos aqui, olha, pressão igual a força sobre área. E eu vou dizer para vocês, a gente sabe que pressão é força sobre área, né? A gente sabe disso. Pressão é Newton por metro quadrado, né? Então, Newton por metro quadrado. Newton é força, metro quadrado ou centímetro quadrado é área. E eu digo aqui o seguinte, olha, no caso da calibração de uma balança de pressão, tá? No caso da calibração de uma balança de pressão, que é um padrão usado na área de massa, este é um mensurando mal definido. Por quê? Porque no caso de uma balança de pressão, o modelo matemático que representa a calibração da balança de pressão é este aqui, enorme, que tem mais ou menos essa cara aqui de cima, só que muito mais complexo. O que que é m vezes g? Massa vezes aceleração é força. Força é massa vezes aceleração. Só que a gente tem aqui uma correção de buoyancy, é empuxo. Aqui a gente tem área. Então, força sobre área é pressão, que está aqui. Só que tem aqui outras componentes aqui a serem consideradas, que estão aqui nessa tabelinha ao lado. Né? A gente tem o alfa, o beta, que são os coeficientes de temperatura. A gente tem o T, que é a temperatura do pistão e do cilindro, porque uma balança de pressão, ela gera pressão através de um conjunto pistão-cilindro com uma área efetiva, uma folga entre o pistão e cilindro muito pequena para gerar pressão. Então, a gente tem várias coisas a considerar, tá? Várias grandezas de entrada nesse modelo matemático, tá? A gente aqui tem diferença de altura, tem uma série de coisas que descaracterizam completamente aquela formulazinha básica da pressão igual à força sobre área, tá? Então, este é o modelo matemático de uma calibração de balança, de uma balança de pressão, que não é o mesmo modelo matemático para a calibração de um manômetro. A coisa já muda. Esse aqui é para a calibração de uma balança de pressão. E tem todos esses inputs, esses coeficientes, essas grandezas de entrada que compõem esse modelo. E que depois, para cada uma delas, tem incertezas de medição. E aí o negócio começa a complicar, tá? Mas é só para dizer para vocês que esse aí é uma outra evidência de um mensurando bem definido, tá? Esse é um mensurando bem definido. Porque se eu deixo de considerar essas questões aqui, como, por exemplo, a gravidade local, a aceleração da gravidade local é considerada, porque a diferença de altura pode dar interferência no valor da pressão aqui, que é o mensurando. O mensurando é a pressão, tá? Enfim, então esse é mais um exemplo do que é um mensurando bem definido. Uma outra questão que também se deve saber, né, que um cliente, quem está pedindo uma calibração, quem está envolvido com aquela atividade metrológica, ele deve saber o quanto se admite de erro no que se vai medir. Se eu vou medir alguma coisa, por exemplo, essa peça aqui que a gente botou. Eu deveria ter um diâmetro nominal para ela e uma tolerância do quanto eu admito de erro no valor nominal dele. Por exemplo, ele deveria ter 40 milímetros de diâmetro, mas ele pode ter 40 mais um centésimo de milímetro e 40 menos 2 centésimos de milímetro, seria a tolerância. E aí, com base na tolerância, né, eu vou admitir. O quanto eu vou admitir de erro no que se vai medir, quer dizer, a tolerância, ou então o erro máximo admissível. Erro máximo admissível é mais aplicado a instrumentos de medição. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E a tolerância é mais a processos metrológicos, a peças usinadas, enfim, algo que não seja instrumento. Deve-se também utilizar um instrumento de medição ou padrão adequado ao que se vai medir. Isso aqui é fundamental, isso aqui é básico. Eu vou medir alguma coisa, eu tenho que utilizar um instrumento adequado, um instrumento correto. Eu não vou usar nem um estilingue, né, uma tiradeira, um estilingue para matar um elefante, que aí é um instrumento totalmente inadequado, e também não vou usar um canhão para matar um passarinho, tá? Então, são duas coisas que a gente deve evitar. A gente tem que utilizar um instrumento de medição correto, o padrão correto, adequado ao que a gente está querendo confrontar, o que a gente quer medir, o que é calibrar. Uma outra coisa, questão importante, definição da incerteza-alvo para ser associada ao resultado do que se vai medir. A incerteza-alvo é a incerteza pretendida. Quando eu vou calibrar meu instrumento de medição, eu posso escolher um laboratório acreditado que realiza esse serviço, que dê incertezas que sejam necessárias e suficientes à incerteza-alvo, a incerteza máxima que eu aceito. Olha, eu não posso admitir que o laboratório me dê incertezas maiores que isso. Então, se o meu instrumento já está ruim, o laboratório também não tem como fazer milagre. Ele acaba gerando incertezas mais altas em função do instrumento, em função do padrão. Mas o laboratório tem que definir uma incerteza-alvo até para ele definir um critério de aceitação daquele instrumento que ele mandou calibrar ou não. Tá? Deve-se também definir como ou onde calibrar um instrumento de medição ou padrão, em função da incerteza-alvo. Aquilo que eu já tinha dito antes, complementando agora com a incerteza-alvo. Ah, eu tenho minha incerteza-alvo. Eu vou admitir que o meu padrão seja calibrado com uma incerteza de mais ou menos 3 milivolts. Aí eu vou lá na relação de laboratórios acreditados pelo Inmetro, na área elétrica, e vou checar qual o laboratório que poderia me dar incertezas em torno daqueles 3 micrômetros, que é o que eu admito. Eu não vou escolher um laboratório que já parte com incertezas na ordem de 5 micrômetros, de 5 milivolts, porque ele não vai me atender, porque eu já tenho uma incerteza-alvo definida em função do meu processo, em função de onde eu vou usar aquele instrumento depois de calibrado, tá? Porque senão eu poderia ter uma incerteza muito alta que eu não vou conseguir avaliar se o meu processo é conforme ou não quando eu utilizar aquele instrumento que foi calibrado com uma incerteza alta. Então, essa é uma outra questão fundamental, fundamental, definir onde calibrar um instrumento. Então, tem vários laboratórios acreditados, vários são acreditados para calibrar, por exemplo, um voltímetro, mas pode ser que cada um tenha uma incerteza, melhores capacidades de medição, as melhores incertezas dele sejam diferenciadas, e a gente escolhe em função disso. A gente vai discutir essa questão mais adiante ao longo dessa nossa disciplina. Eu aqui só estou citando as preocupações, e depois a gente vai aplicar isso mais adiante. Então, a gente, com incerteza-alvo, sabendo o que eu quero, eu posso definir um critério de aceitação para tomada de decisão. Um critério de aceitação poderia ser: ah, eu escolhi o laboratório certo. O laboratório ele me dá incertezas até abaixo de 3 milivolts. Aí eu mandei calibrar um instrumento. Aí o instrumento veio, tá, e a minha incerteza-alvo foi 3 milivolts. E o laboratório diz que calibra com incertezas máximas de 3 milivolts. Então eu vou e contrato esse laboratório para calibrar o meu voltímetro. Só que aí vem o certificado de calibração com uma incerteza de 4 milivolts. Aí você vai reclamar com o laboratório. Poxa, que isso? Você diz que calibra com incertezas até 3 milivolts. Aí ele vai falar: não, mas olha só, o teu instrumento está com uma má repetibilidade. Ele não está repetindo bem, ele está dando uma dispersão grande nos valores, na componente tipo A da incerteza. Vocês certamente já ouviram falar disso. Então, com isso, a incerteza veio do instrumento, não foi do meu padrão, da minha capacidade do meu padrão, e sim foi proveniente de problemas do teu instrumento, que está dando uma incerteza de 4 milivolts. Aí, com isso, você já vai julgar: pô, então esse instrumento já não está me servindo. Ele já não vai servir muito para avaliar meu processo metrológico, porque eu já estou com uma incerteza além da que eu estabeleci como limite. Então, vocês estão vendo aí, são questões uma amarrada na outra, né? São questões extremamente relevantes que entra o conhecimento específico do cara que está lidando com aquela grandeza da metrologia. Tá? Espero que tenham entendido isso. Espera aí. Desculpa, mas está indo meio arrastado aqui. Aí vem algumas perguntas, por exemplo, como se fazer um bom uso de um certificado de calibração, né? A gente já está debatendo isso, mas tem como fazer o bom uso de um certificado de calibração. Um momentinho. Essas são perguntas que a gente vai responder ao longo da disciplina. Como fazer um bom uso de um certificado de calibração? A gente vai responder. Que partes mais importantes de um certificado de calibração devem ser entendidas, interpretadas por completo? Quais os requisitos de um certificado de calibração, segundo a NBR ISO IEC 17025? Como saber se os instrumentos ou padrões de medição em uso estão ou não tendo o desempenho esperado? Tá? São perguntas aí que a gente vai aos poucos procurando responder. Tá? Deve-se observar nos certificados de calibração e relatórios de ensaios o seguinte: ó, os erros e os fatores de correção. Isso já nos relatórios de ensaio ou nos certificados. Os erros apresentados, né? Os fatores de correção, as incertezas de medição dadas no certificado, os resultados anteriores e posteriores, quando pertinente, quando isso existir no certificado. Porque muitas vezes o que que acontece? Você faz uma calibração inicial, aí depois são apresentados erros consideráveis. Você pode, dependendo do laboratório que realiza a calibração, ele pode ser um laboratório que realiza manutenção também, e aí pode ser feita uma manutenção do equipamento com a concordância do usuário, é feito os ajustes internos no instrumento, e aí é feita uma nova calibração, já com erros muito menores. Isso é quando pertinente. Tolerâncias, quando pertinente, quando o certificado citar tolerâncias fornecidas pelo cliente ou então em normas, observações relatadas no certificado, normalmente num campo de observações, a rastreabilidade dos padrões utilizados, ver se o certificado de calibração ou relatório de ensaio ele esclarece bem os padrões utilizados naquela calibração, na qual foi a metodologia aplicada na execução daquela calibração, daquele ensaio, né? E ver a conformidade com as especificações também, quando pertinente. Então, são uma série de questões bastante relevantes, entre outras, porque eu botei etc., que deve se prestar atenção quando se analisa, né, um certificado ou relatório de ensaios. Aí temos agora aqui também algumas situações, quer dizer, algumas considerações ou situações em formas de frases para que vocês analisem se isso está correto ou não. Vem uma questão mais de semântica, de terminologia. Por exemplo, o termômetro de trabalho TT234 está rastreado ao termômetro de referência TR54. A pergunta é: essa frase está correta em termos conceituais? Termômetro de trabalho está rastreado. Será que a palavra mais adequada seria rastreado ou não? Alguém arrisca? Alguém que está com áudio? Eu também olhei o chat.
Eu acho que não. É o Alessandro.
Oi, Alessandro. O que seria adequado, então? Vamos dizer exatamente para substituir a palavra rastreado. Pode até se mudar o restante. Mudar um pouquinho aqui para usar a palavra adequada. Quando eu comparo um termômetro de trabalho a um termômetro de referência, eu estou fazendo o quê com o termômetro de trabalho?
Fazer uma calibração.
Exatamente. Então, o termômetro de trabalho, TT234, está calibrado em relação ao termômetro de referência, TR54. Por que que isso é rastreado? E a gente muito usa isso. Ah, esse termômetro está rastreado, o padrão está rastreado. Porque, na verdade, a partir de um instrumento calibrado, a gente obtém desse instrumento calibrado medidas rastreáveis. As medições estarão rastreadas, tá? Então, quem está rastreada é a medição obtida nesse instrumento que foi calibrado, tá? É uma sutileza, mas a gente está aqui para isso, tá bom? Para atuar também nas sutilezas, como um curso de capacitação. É só para entender que calibrado é um instrumento, está calibrado, eu calibrei o instrumento, eu calibrei o padrão. Com ele calibrado, né, a gente tem medições rastreadas. Tanto que o termo técnico do VIN é rastreabilidade das medições. O termo é rastreabilidade das medições. Tá bom? Uma outra coisa, a exatidão do amperímetro padrão do meu laboratório é de mais ou menos 0,02 miliamperes. Mais uma pergunta que eu faço: isso estaria correto ou não? A frase, a construção da frase, a exatidão do amperímetro padrão do meu laboratório é de mais ou menos 0,02 miliamperes.
Eu penso que não, professor. Aí seria a tolerância, né?
O Silas se referiu, eu não sei se se referiu à exatidão, ou se tá, o Silas aqui no chat, eu não sei se ele se referiu à primeira ou à segunda frase. Mas, de qualquer forma, eu já esclareci a primeira frase. Agora, voltando à segunda, é o seguinte: a exatidão do amperímetro padrão no meu laboratório é de mais ou menos 0,02 miliamperes. Existe uma questão conceitual importante. Exatidão é um conceito qualitativo. Eu posso dizer o seguinte: esse paquímetro ele tem melhor exatidão do que um micrômetro. Entendeu? O paquímetro me apresenta uma exatidão de resultados melhores do que um micrômetro. É um conceito qualitativo, melhor, maior, pior. Tá? E o mais ou menos 0,02 é algo quantitativo. Então, o que acontece? Quando eu digo a exatidão do amperímetro padrão do meu laboratório de mais ou menos 0,02 miliamperes, eu estou dizendo o seguinte, o erro máximo admissível pelo fabricante desse amperímetro, tá, é de mais ou menos 0,02 miliamperes. Então, a gente tem também, não estou dizendo que para amperímetros exista isso, mas, por exemplo, blocos padrão, que são medidas materializadas de comprimento, manômetros na área de pressão, a gente tem várias categorias de manômetros, como manômetro da classe A4, da classe A3, A2, A1, classe A. São várias classes de exatidão de manômetros, e para cada classe existe um mais ou menos tantos por cento de erro máximo admissível. Tá? Mais ou menos tantos por cento de erro máximo admissível em relação ao fundo de escala do instrumento. Então, o valor numérico que é apresentado ele não é relacionado ao conceito exatidão, ele é relacionado ao conceito erro máximo admissível, que é de mais ou menos tanto, é tanto para mais quanto para menos. Tá? Então, se o amperímetro se enquadra dentro... Se o erro apresentado pelo amperímetro se enquadra dentro de mais ou menos 0,2 miliamperes, eu posso dizer que a exatidão... Eu estaria dizendo que a exatidão dele é de mais ou menos 0,2 miliamperes. Mas, na verdade, é por tabela, em função do erro máximo admissível. Tá? O conceito correto seria o erro máximo admissível do amperímetro padrão do meu laboratório é de mais ou menos 0,02 miliamperes. Porque o fabricante falou isso para mim, tá bom? Então, é só para diferenciar e entender que exatidão é um conceito qualitativo e que isso aqui seria o erro máximo admissível. Nessa figura, a gente pode ver na segunda coluna, desse certificado, a gente tem aqui os limites de desvio. Né? A gente tem aqui, por exemplo, blocos padrão calibrados acima de 0,5 milímetro até 1.000 milímetros, está vendo? São medidas materializadas de comprimento. E para cada intervalo, por exemplo, de 10 a 25 milímetros do valor da medida materializada de comprimento, a gente tem um limite de desvio do tamanho dele. Então, ele pode não ter exatamente 25 milímetros, ele pode ter 25 milímetros mais ou menos 0,14 micrometros. Isso o que é? É a tolerância, tá? Ou é o limite de erro tolerado para esse bloco padrão da classe zero, da classe de exatidão zero. Classe de exatidão 1, esse erro máximo admissível já passa para mais ou menos 0,30. Então, eu poderia dizer a exatidão do bloco da classe zero é mais ou menos 0,14 micrômetros. Não, eu digo o seguinte, um bloco padrão da classe de exatidão zero tem um erro máximo admissível de mais ou menos 0,14 para 25 milímetros ou para 10 milímetros. Está claro? Então, agora eu estou fazendo aqui envolvendo o erro máximo admissível, que está aqui circulado por essa elipse que está aqui, tá? E a classe que é função desses erros máximos admissíveis. Para cada classe, os erros vão aumentando aqui, ó. Classe 0 é a mais apurada, depois classe 1, classe 2, tá? Então, são os erros máximos admissíveis. E esse aqui, ó, essa frase, o que vocês acham? O resultado da medição de massa foi de 4,371 quilogramas, com uma incerteza de medição expandida de mais ou menos 2 gramas, sendo possível as seguintes formas de apresentação. Isso aí está correto ou não? A gente já discutiu sistema de unidades, a gente já falou isso lá quando a gente abordou fundamentos da metrologia, né? O Alexandre, eu, a gente discutiu o sistema internacional de unidades, o uso correto dos prefixos, dos múltiplos, submúltiplos, formas de apresentação. Só para dar uma relembrada, o que vocês acham? Está certo ou errado?
Professor, eu acho que aí tá certo. Agora, eu acho que não está correto aí a questão da unidade, né? Tem unidade então, diferente
vamos lá,
aí.
Vamos lá. A gente tem ali ó, um KG maiúsculo, em que o K deve ser minúsculo, porque quilo é com K minúsculo. Né? E, então, isso aqui, ó, esse quilograma está errado, porque deveria ser com K minúsculo. KG minúsculo, porque quilo é com K minúsculo. Se fosse mega, mega é com M maiúsculo. Do mega em diante, mega, giga, tera, é tudo com letra maiúscula. Mas até o quilo, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, tudo minúsculo. Miligrama é tudo minúsculo. Agora, uma outra coisa absolutamente errada é o 2 gramas, porque, na verdade, não é a grama, é o grama. Então, a incerteza expandida de medição de mais ou menos 2 gramas. A gente não deve ir no mercado pedir 200 gramas de azeitona, a gente deve pedir 200 gramas de azeitona. Sendo possível, a seguinte forma de apresentação. E aqui a gente também tem uma divergência, algo não muito adequado na forma de apresentar o resultado. Porque, olha só, a gente tem aqui o resultado. O resultado é 4,371 quilogramas, mais ou menos a incerteza, que é mais ou menos 0,0020 quilogramas. O que, que acontece? Ó, aqui eu tenho 3 casas decimais, está vendo? 4,371. Vocês estão vendo a seta, não estão? Vocês veem a seta do meu mouse?
Sim.
Ah, beleza, então tá. 4,371. 371, 3 casas decimais. Aqui eu tenho 4 casas decimais. Então, já para tornar isso razoável e estético até, a gente elimina o último zero. É claro. Se aqui não fosse 0, se fosse 8, 7, a gente arredondava aqui o 2 para 3, tá certo? Então, a gente ficaria com 0,003. Aqui, no caso, a gente fica com 0,002, que é, nós vamos ter 3 casas decimais e aqui também 3 casas decimais. E aqui seria com K minúsculo, quilograma minúsculo. Ou então, eu estou trabalhando com quilograma e com grama. Aí sim, se eu estou trabalhando com grama, eu vou botar, para ficar compatível, eu vou botar 2,0. Não, perdão, eu não vou botar 2,0. Eu botei aqui de propósito errado. Eu vou botar o correto. O correto é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Isto aqui é o correto. Seria a forma correta de apresentar. 4,371, mais ou menos 0,02 quilogramas com K minúsculo. Ou 4,371 quilogramas, mais ou menos 2 gramas, e não 2,0, porque 2,0 seria o mesmo erro daqui. Então, eu fico com 2 gramas, que é a terceira casa decimal do quilograma. O grama é a terceira casa decimal do quilograma, está compatível. As duas respostas estão certas. Isso seria a forma correta de botar um resultado num relatório, num certificado. Tá? Ok? E aqui a gente tem uma outra consideração importante. Um laboratório adquiriu 10 micrômetros novos. São 10 micrômetros novos, compraram do mesmo fabricante e tudo mais. Aí, eles são todos similares. Então, eles têm o mesmo intervalo de medição, eles têm a mesma resolução, etc. Tudo igualzinho, são todos irmãos gêmeos. Por conta disso, o laboratório calibrou apenas dois, calibrou dois e emitiu um certificado de calibração evidenciando rastreabilidade de medição para os 10 micrômetros. Isso é válido?
Não.
Certo, não é válido. Por que não é válido?
Teria que fazer nos 10, né?
Teria que calibrar os 10, certo?
Certo.
No caso, em calibração, a gente não faz calibração em apura amostra, amostra do lote, tá? Isso a gente pode fazer lá em ensaios, né? Ensaiar amostralmente. Mas no caso da calibração, o certificado só é válido única e exclusivamente para aquele item. Ou para um conjunto de itens separadamente, que você diga, olha, o bloco padrão de 5 milímetros tem um erro de tanto, o bloco padrão de 10 milímetros tem um erro de tanto, o bloco padrão de 100 milímetros... Ok, você pode botar todos os 10 no mesmo certificado, mas você calibrou todos. Da mesma forma que você poderia, se quisesse, até... vou economizar papel, vou fazer um certificado de calibração único para os 10 micrômetros. Mas teria que botar o resultado dos 10 micrômetros com incerteza para cada um, entendeu? Normalmente não é praxe fazer isso. Normalmente cada micrômetro vai ter um certificado de calibração. Mas dizer que você calibrou dois e, como eles são iguais, do mesmo fabricante, são novos, comprei eles zerados, eu vou dizer que aquele resultado é válido para os outros 8, de maneira alguma, né? Uma outra situação é essa daí, tá? Quando o instrumento de medição ou padrão é de um nível de exatidão muitíssimo mais apurado em relação à tolerância do que se quer medir, não é necessário calibrar tão instrumento. Eu tenho um instrumento fantástico de uma exatidão absurda, precisão, qualidade absurda, entendeu? Mede com não sei quantas casas decimais, dá uma incerteza baixíssima e eu estou medindo um negócio mais grosseiro. Na verdade, eu estou usando aqui, ó, um canhão para matar um passarinho, tá? E aí, esse instrumento precisa ser calibrado?
Precisa, sim.
Para cumprir uma formalidade, precisa. Apesar de a gente vai saber que, na calibração dele, a gente vai estar tendo erros muito pequenos, a gente vai ter uma incerteza na calibração muito baixa para aquela tolerância grosseira que eu estou querendo avaliar, mas eu vou cumprir uma formalidade do sistema da qualidade. Mas, na verdade, o correto, sabe o que é? É escolher o instrumento adequado à necessidade. Entendeu? Você estaria deteriorando o teu instrumento, estaria deteriorando o teu padrão se usasse algo tão apurado assim para fazer um serviço, entre parênteses, vulgar, um serviço grosseiro. Isso não é a boa prática laboratorial. Tá? Isso não seria a boa prática laboratorial. Então, a gente até extrapola essa discussão e, na verdade, isso não é o mais correto. Né? Tecnicamente, não é o mais correto. É pegar o que eu tenho de melhor para fazer algo grosseiro. É uma heresia. Tá bom? Então, é isso. Estaria usando um canhão para matar um pobre de um passarinho. Agora a gente observa essa sequência de medições que estão aí. Tá? Então, tem aí uma sequência de medições. Existe aí uma tendência dos valores estarem subindo, né? Estão subindo aí. Então, a cada vez que eu meço, os valores estão subindo, os resultados de medição. Aí, a pergunta que eu faria é onde cairia a próxima medição? Né? Qual é a tendência de cair a próxima medição? Né? Eu diria que seria aqui. Né? Seria provavelmente aí que cairia a próxima medição nessa sequência de repetições que eu estou fazendo. Parece que está havendo uma deriva. Né? A cada vez que eu meço, o valor está aumentando. Então, a tendência está parecendo essa. Entretanto, existe também uma possibilidade, não é a mais provável, que é de repente, um valor dar aqui. Não é o mais provável, mas é possível. Impossível não é. É possível. Tá? E nestes casos aqui, né, quando a gente tem esse tipo de comportamento, quer dizer, a gente tem valores subindo e a gente tem limites de especificação, e aqui tem o limite superior de especificação e aqui o limite inferior de especificação e os valores acontecendo aqui dentro do limite de especificação. Aqui eu continuo com o limite de especificação inferior, aqui o limite de especificação superior, e os valores continuam se comportando, subindo. Eu tenho 5 subindo aqui, 5 subindo que já aconteceram, e aparece mais um sexto e um sétimo. Né? O que, que eu diria a respeito disso? Né? Nós podemos dizer alguma coisa a respeito disso, que esses valores estão fora do tolerado, fora do limite especificado, aqui estão todos dentro e eu garanto com 100% de certeza que todos esses estão dentro, e eu garanto com 100% de certeza que todos esses estão dentro e que esses dois estão fora. São questões que a gente vai começar a pensar a respeito. Tá? Aqui a gente já tem uma outra informação adicional. Isso aqui são resultados de medição aqui também. E aqui também são resultados de medição, só que com as incertezas apresentadas ao redor deles. Então, tem o resultado 1, resultado 2, 3, 4, com as respectivas incertezas. E os resultados com as incertezas estão todos dentro do intervalo especificado. Tá? Todos dentro. Então, a gente poderia dizer que, nesses 4 resultados, tá? Eles estão dentro do limite especificado. A gente poderia até botar a mão no fogo e dizer, não, olha, esses valores aqui estão aceitos, porque eles estão todos com suas respectivas incertezas dentro dos limites de especificação. Tá? Agora, aqui já aparece uma outra situação. A gente aqui tinha 4 valores dentro do limite de especificação, e aqui a gente tem os quatro continuam dentro todos do limite de especificação, a gente tem um quinto valor que está dentro do limite de especificação, mas que parte da incerteza está fora. Extrapolou o limite superior de especificação. Aqui, a gente tem um valor que está fora e parte da incerteza de medição, está dentro do limite de especificação. Tá? Aqui, a gente tem um outro valor também, um resultado fora, como esse aqui, só que está mais fora ainda, e a incerteza também está fora. Então, a gente tem considerações diferentes aqui. Eu diria o seguinte, ó, que estes aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Estes aqui, né? Quer dizer, a quinta medição, esses quatro a gente diz, não, esses quatro estão dentro do limite de especificação, do intervalo de especificação. Este quinto aqui, ele deixa em dúvida, porque o resultado e uma boa parte da incerteza está dentro do intervalo especificado, mas uma parte da incerteza joga para fora. Então, valores verdadeiros poderiam estar acontecendo aqui exatamente na parte que está fora. O mesmo acontecendo aqui. A gente tem o resultado fora, a gente poderia dizer, ah, esse resultado está totalmente fora, mas acontece que tem uma parte da incerteza que jogaria para dentro. Então, também me deixa dúvida em aprovar esse resultado, porque valores verdadeiros poderiam estar acontecendo nesse trecho de incerteza aqui. E já esse aqui está totalmente fora. Então, esse aqui, eu teria a tranquilidade, lavando minhas mãos, em dizer, não, esse aqui está fora, esses quatro estão dentro. Esses dois é caso de dúvida. Tá bom? Isso aqui fica, por enquanto, assim, para a gente depois explorar o assunto. Tá bom? Agora, a gente vai, voltando à questão das frases, voltando àquela questão das frases, né, para que vocês observem a frase, a gente tem aí, olha, um laboratório calibra um padrão do cliente e no certificado de calibração ele declara a conformidade dos resultados com os requisitos de aceitação por ele estabelecidos. Com isso, ele não declara no certificado os resultados e respectivas incertezas de medição. Então, o laboratório calibra um padrão do cliente e, no certificado de calibração, ele apenas faz uma declaração da conformidade dos resultados em relação aos requisitos de aceitação que foram estabelecidos por ele. E aí ele resolve não declarar no certificado de calibração, é um certificado de calibração, ele não declara os resultados e as respectivas incertezas. Tá bom? Isso aí está correto ou não? Esse laboratório agiu correto ou não? O que vocês acham? Silas botou lá errado. Também acho errado e tal. Então, o que que acontece? Existe aí, sobre a questão da inclusão da declaração de conformidade em relatórios de ensaio, tá? E certificado de calibração, dá uma olhadinha depois, vocês com calma vejam esses requisitos aí da 17.025. Vocês devem ter a norma, né? Que são os requisitos 7.8.3.1b e o 7.8.4.1e da 17.025. Tá? Ambos os requisitos remetem ao requisito 786, que a gente depois vai explorar isso aí com calma. Com relação a essa frase, o que, que acontece? Não está correto pelo seguinte: se a gente está tratando de um laboratório acreditado, isso não é aceitável. Por quê? Porque a Coordenadoria Geral de Acreditação do Inmetro, a CEGEC, ela não permite a omissão dos resultados de medição e incertezas associadas quando se faz uma declaração de conformidade a uma especificação. Quer dizer, nos certificados de calibração, com uma declaração de conformidade a uma especificação, que omitam os resultados e as incertezas, não podem conter o símbolo que faz referência à acreditação pelo Inmetro, acreditação pela CEGEC, que é o chamado logo da RBC, da Rede Brasileira de Calibração. Em geral, nos certificados de conformidade, não são declarados os resultados de medição às incertezas, mas nos certificados de conformidade. Nos certificados de calibração, os resultados e as incertezas devem ser declarados, mesmo que seja feita uma declaração de conformidade. Agora, num documento chamado declaração, certificado de conformidade, nesse sim, não são declarados os resultados e as incertezas. Tá? No caso de instrumentos de medição, eles apenas detalham informação específica e a funcionalidade do instrumento calibrado e certifica que este está apto e em condições de uso. Esse tipo de certificado não é o adequado quando se necessita saber a respeito da exatidão dos resultados de medição. Não basta dizer: o paquímetro foi calibrado e ele está apto para uso. Isso não basta, porque muitas vezes o cliente quer saber os erros, se esses erros devem ser corrigidos ou não. Tá? Então, não declarar os resultados em incerteza não é correto. Tá? Basicamente é isso. Tá? Ele não entra em detalhes a respeito do desempenho do instrumento, por isso ele não vale como um certificado de calibração. Certificado de calibração, para ser válido, tem que estar composto por resultados e incertezas. Tá bom? E aqui a gente tem um exemplo de uma declaração de conformidade. Essa daí é uma declaração de conformidade qualquer, que eu peguei como exemplo, tá? E ela apresenta uma declaração a respeito de um determinado produto. E esse documento ele menciona que o produto atende aos requisitos ou às especificações contidos em três normas DIN, que estão citadas aqui. Ó. Requisitos, ele cumpre os requisitos dessas três normas aqui. Então, essa já é uma declaração de conformidade. Ó. Esse produto aqui, HRV, tal, ele preenche os requisitos, ele atende aos requisitos das seguintes normas de referência. Então, ele está dizendo que esse produto é conforme. E quem executou essa análise foi o Instituto de Eletrofotônica de Berlim. Certifica que o produto da companhia Bioquivant Limitada, o produto tal, atende aos requisitos das três normas que foram as normas, como se diz, acordadas entre o cliente e o laboratório executor para ver se o produto se enquadrava nessas normas, nas tolerâncias dessas normas ou não. Ok? Então, essa é uma declaration of conformity, é uma declaração de conformidade, e não um certificado de calibração. Porque o certificado de calibração teria que conter os resultados dos ensaios, com respectivas incertezas de medição. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de declarações de conformidades em certificados de calibração ou relatórios de ensaios. Por exemplo, a calibração deste instrumento de medição mostra que todos os pontos calibrados estão dentro da especificação do fabricante. Então, a calibração deste instrumento de medição mostra que todos os pontos calibrados estão dentro da especificação do fabricante. Ou, por exemplo, este instrumento atende aos requisitos da norma tal, da norma CDE 2017. Ou, por exemplo, que este produto atende aos requisitos técnicos estabelecidos por seu proprietário, estando, portanto, considerado conforme. Está vendo? Esses são três exemplos de se dar uma declaração de conformidade. Tá bom? Deixa eu só ver uma coisinha. A gente aqui, eu vou pular algumas etapas, porque eu queria fazer o seguinte. Eu queria, e depois a gente voltaria a isso aqui. Tá? Eu gostaria que vocês, com base nisto aqui, ó, a gente vai voltar a isso, a todos esses slides que eu passei. A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente tem o relato de resultados segundo a ABNT, NBR, ISO, IEC 17025 de 2017. Tá? Então, o que, que acontece? A gente tem aqui o relato com relação à emissão, resultados, tanto sejam eles de relatórios de ensaios, quanto de certificados de calibração. Tá? Então, tem aqui alguns relatos de resultados genéricos, tá? Eles devem ser analisados criticamente, autorizados antes de sua liberação, e tem outros que devem ser também, os resultados devem ser fornecidos com exatidão, clareza e objetividade, tudo mais. Tem aqui os vários requisitos citados em 7.8.1.1, 7.1.2 e assim sucessivamente. Tá? Isso consta na 17.025. Aqui é uma continuidade disso. Aqui também. Aqui são requisitos específicos para relatórios de ensaios. Então, ó, todos estes são relatos e são comuns para relatórios, ensaios, calibração, amostragem. Eles servem para tudo, para relatórios de ensaios ou calibração. Aqui são para requisitos específicos para relatórios de ensaios. E aqui são requisitos específicos para certificados de calibração. Tá? Aqui é mais ligado à amostragem. Aqui é o relato de declarações de conformidade. Aqui é o relato de opiniões e interpretações. Então, isso aqui são questões que eu não entro em detalhes, né? Porque certamente isso foi escopo já, ou vai ser, né? De outros colegas, mas que vocês têm todo o meio de consulta nesses slides que eu coloquei aqui, e eles estão nos documentos que eu passei e está lá na área de acesso para vocês. Tá? Eu coloquei um PDF de slides, dos meus slides, sem respostas de exercícios, claro, obviamente, e coloquei uma pequena apostila. Eu não sei se vocês já acessaram, mas está lá na área comum de acesso para vocês acessarem, que a Paula da SBM falou que estaria disponível já ontem. Tá? Então, está lá para vocês acessarem. E o que tem também nesse material que eu passei para vocês? 4 tem quatro certificados, um relatório de ensaio e três certificados de calibração. Então, o que, que eu proponho? Com base nesse material aqui, vocês analisarem o conteúdo desse requisito 7.8 na íntegra, analisarem as questões inerentes à terminologia, enfim, ao conteúdo todo, inclusive que vocês já viram, já tiveram a disciplina, se não me engano, né, de análise de certificado de calibração, e com base a todo esse conhecimento, vocês analisassem esses três certificados e esse relatório de ensaios, tá? E fizesse o máximo de esforço para descobrir problemas eventuais nesses quatro documentos. Tá? Então, esse é o exercício que eu estou passando de agora em diante, para que vocês se ocupem. Vocês agora bebam água, vão no banheiro tal, e tudo mais, e depois trabalhem em cima disso. Porque na próxima aula eu já vou começar daí. Eu vou fazer a análise. Na verdade, eu vou antes, eu vou repassar os slides anteriores que ficaram pendentes. A gente vai repassar todos eles. E aí nós vamos trabalhar esses quatro, esses três certificados e o relatório. Mas eu gostaria que vocês trabalhassem firmemente no restante do tempo e desvendassem o máximo de problemas que, eventualmente, esses documentos tenham. Tá ok? Ok, gente? Alô?
Ok, professor, ok. Então, ok.
Vocês trabalhem em cima de todo esse conteúdo. Eu não sei se vocês já acessaram lá a área... Como é que chama a área... Tem um nome que me deram lá, que vocês têm acesso aos documentos que foram passados pelos professores, né? Vocês entrem lá, se não acessaram, acessem. Vocês vão ter os em PDF, meus slides, sem respostas, obviamente, e também na apostila estão os certificados. Então, analisem com detalhe esses certificados, descubram problemas que existam, equívocos que existam, e a gente vai botar tudo isso em discussão na próxima aula. Eu já vou partir para a resolução, passando antes aqueles slides que eu pulei. Tá bom? Então, a gente volta a se falar no dia 21, às 19 horas. Tá bom? Tenha uma boa noite e continue, por favor, fazendo esse trabalho até o horário previsto, porque aí vocês ficam fazendo esse exercício, não esperar eu dar as respostas, porque aí também perde a graça, tá bom?
Ok, professor.
Então, estou interrompendo aqui, tá? E uma boa noite a todos.
Boa noite.